Estudo 19. Este artigo será estudado na semana de 12 a 18 de julho. Nada pode fazer o justo tropeçar. Texto temático. Os que amam a tua lei têm grande paz. Nada os faz tropeçar. Salmo 119, 165. Cântico 122. Vamos continuar firmes. O que vamos ver? No estudo anterior, vimos quatro motivos de as pessoas terem rejeitado Jesus no passado e de rejeitarem os seguidores dele hoje. Neste estudo, vamos considerar mais quatro motivos. Também vamos ver por que é que os que amam a Jeová não permitem que nada os faça tropeçar. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: o que disse certo escritor e o que vamos ver neste estudo? Milhões de pessoas hoje dizem que acreditam em Jesus, mas não seguem os ensinos dele. É como disse certo escritor: imagine que houvesse outro Jesus entre nós hoje e ele dissesse as mesmas coisas que o Jesus original disse. Será que o rejeitaríamos assim como fizemos há 2000 anos? A resposta provavelmente seria: sim, rejeitaríamos. Muitos, no primeiro século, ouviram os ensinos de Jesus e viram-no realizar milagres. Mesmo assim, recusaram-se a ter fé nele. Porquê? No estudo anterior, vimos quatro motivos de as pessoas tropeçarem por causa do que Jesus disse e fez. Neste estudo, vamos ver outros quatro motivos. Também vamos ver porque é que as pessoas hoje rejeitam os seguidores de Jesus e o que pode ajudar-nos a não tropeçar. Primeiro, Jesus era imparcial. Parágrafo 3. Pergunta: que comportamento de Jesus fez alguns tropeçar? Quando estava na Terra, Jesus passava tempo com todo o tipo de pessoas. Ele comia com aqueles que eram ricos e poderosos, mas também dedicava muito do seu tempo aos pobres e aos oprimidos. Além disso, ele tratava com compaixão aqueles que eram geralmente considerados como pecadores. Alguns que se achavam demasiado justos acabaram por tropeçar por causa do comportamento de Jesus. Eles perguntaram aos discípulos dele: por que é que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Lucas 5, 29 a 32. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 3. Jesus toma uma refeição com Mateus e outros cobradores de impostos. A legenda da imagem diz: muitos tropeçaram porque Jesus se associava com todo o tipo de pessoas. Como é que isto faz muitos tropeçar hoje? Parágrafo 4. Pergunta: de acordo com o profeta Isaías, o que é que os judeus deviam esperar do Messias? O que é que as Escrituras dizem? Muito antes de o Messias vir, o profeta Isaías já tinha predito que ele não seria aceito pelo mundo. A profecia dizia: foi desprezado e evitado pelos homens. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Foi desprezado e não o levámos em conta. Isaías 53:3. Como mostra a profecia, o Messias seria evitado pelos homens. Por isso, os judeus do primeiro século já deviam saber que Jesus seria rejeitado. Parágrafo 5. Pergunta: como é que muitos hoje encaram os seguidores de Jesus? Será que temos o mesmo problema hoje? Sim. Muitos líderes religiosos abrem as portas das suas igrejas a pessoas importantes e ricas e àquelas que o mundo considera inteligentes. Eles fazem isso mesmo que esses novos membros tenham um modo de vida que esteja totalmente fora dos padrões de moral de Deus. Esses mesmos líderes olham com desprezo para os servos de Jeová. Embora sejam zelosos e vivam de acordo com os padrões de Deus, os cristãos verdadeiros não são pessoas importantes para o mundo. Como disse o apóstolo Paulo, Deus escolhe as coisas menosprezadas. 1 Coríntios 1:28. No entanto, para Jeová, todos os seus servos fiéis são muito preciosos. Parágrafo 6. Pergunta: como podemos imitar a atitude que Jesus mostrou em Mateus 11, 25 e 26? O que fazer para não tropeçar? Mateus 11, 25 e 26 diz: Em vista disso, naquela ocasião, Jesus disse: Eu louvo-te publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque tu te agradaste em fazer as coisas desta maneira. Não se deixe enganar pela opinião que o mundo tem sobre o povo de Deus. Aceite o facto de que Jeová só usa pessoas humildes para fazer a sua vontade. E pense no quanto Jeová já conseguiu realizar por usar aqueles que, para o mundo, não são sábios ou intelectuais. Segundo, Jesus expôs ensinos errados. Parágrafo 7. Pergunta: Por que é que Jesus disse que os fariseus eram hipócritas e como é que eles reagiram? Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época. Com coragem, Jesus criticou os fariseus que se preocupavam mais com a forma de lavar as mãos do que com a forma de cuidar dos pais. É provável que os próprios discípulos de Jesus tenham ficado surpreendidos com as palavras dele. Por isso perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus tropeçaram ao ouvir o que disseste? Mas Jesus respondeu: Toda a planta que o meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada. Não se preocupem com eles. Guias cegos é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15, 12 a 14. Jesus não deixou que a reação negativa dos líderes religiosos o impedisse de dizer a verdade. Parágrafo 8. Pergunta: Como é que Jesus mostrou que Deus não aceita todas as crenças religiosas? Jesus também expôs ensinos religiosos errados. Ele não defendia a ideia de que Deus aceita todas as crenças religiosas. Pelo contrário, Jesus disse que muitos andariam na estrada espaçosa que leva à destruição e que apenas poucos encontrariam a estrada apertada que conduz à vida. Jesus também deixou claro que alguns só davam a impressão de servir a Deus quando, na verdade, não o serviam. Ele avisou: Tenham cuidado com os falsos profetas, que se aproximam de vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês irão reconhecê-los. Mateus 7, 15 a 20. Parágrafo 9. Pergunta: Quais são alguns dos ensinos religiosos falsos que Jesus expôs? O que é que as Escrituras dizem? A Bíblia prediz que o zelo pela casa de Jeová consumiria o Messias. Foi esse zelo que motivou Jesus a expor crenças e práticas religiosas falsas. Por exemplo, os fariseus achavam que a alma é imortal. Mas Jesus ensinou que os mortos estão a dormir. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Os fariseus diziam que tudo o que acontecia era por causa de Deus ou do destino. Mas Jesus ensinou que os humanos podem escolher se querem ou não servir a Deus. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 9. Jesus expulsa os comerciantes do templo. A legenda da imagem diz: Muitos tropeçaram porque Jesus criticava práticas e crenças falsas. Como é que isto faz muitos tropeçar hoje? Parágrafo 10. Pergunta: Por que é que os nossos ensinos fazem muitos tropeçar? Será que temos o mesmo problema hoje? Sim. Muitos tropeçam quando mostramos na Bíblia que alguns ensinos religiosos são falsos. Por exemplo, para tentar controlar as pessoas, os líderes das igrejas ensinam que Deus castiga os maus no inferno. Mas nós, os que adoramos a Jeová, o Deus de amor, mostramos às pessoas que isso não é verdade. Os líderes religiosos também ensinam que a alma é imortal. Mas nós provamos que esse ensino também não está na Bíblia. Afinal, se a alma realmente não morresse, a ressurreição não faria sentido nenhum. E enquanto muitas religiões defendem que o destino governa a nossa vida, nós ensinamos que o homem tem liberdade de escolha e pode decidir se quer ou não servir a Deus. Como é que os líderes religiosos reagem a tudo isso? Na maioria das vezes, ficam furiosos. Parágrafo 11. Pergunta: De acordo com as palavras de Jesus, Em João 8, 45 a 47, o que é que Jeová espera dos seus servos? O que fazer para não tropeçar? Se realmente amarmos a verdade, temos de aceitar as declarações de Deus. João 8, 45 a 47 diz: Por outro lado, visto que eu vos digo a verdade, não acreditam em mim. Quem de vocês me declara culpado do pecado? Se eu digo a verdade, por que é que não acreditam em mim? Quem é de Deus escuta as declarações de Deus. É por isso que vocês não escutam, porque não são de Deus. Não somos como Satanás, o diabo, que não permaneceu na verdade. Nós nunca negociamos as nossas crenças. Deus quer que os seus servos abominem o que é mau e que se agarrem ao que é bom, assim como Jesus fez. Romanos 12, 9. Terceiro, Jesus foi perseguido. Parágrafo 12. Pergunta: Por que é que a forma como Jesus morreu foi uma causa de tropeço para muitos judeus? Qual foi outra causa de tropeço para os judeus nos dias de Jesus? Paulo disse: Nós proclamamos Cristo morto na estaca, que é motivo de tropeço para os judeus. 1 Coríntios 1, 23. Por que é que a forma como Jesus morreu incomodou muitos judeus? Para eles, o facto de Jesus morrer numa estaca de tortura dava a impressão de que ele era um criminoso e um pecador, e não o Messias. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 12. Jesus é obrigado a carregar a estaca de tortura. A legenda da imagem diz: Muitos tropeçaram porque Jesus morreu numa estaca. Como é que isto faz muitos tropeçar hoje? Parágrafo 13. Pergunta: O que é que os judeus que tropeçaram não levaram em conta? Os judeus que tropeçaram não levaram em conta vários factos. O de que Jesus era inocente, o de que ele tinha sido vítima de acusações falsas e o de que ele tinha sido tratado injustamente. Os juízes que condenaram Jesus simplesmente ignoraram a justiça. Eles reuniram-se às pressas e desrespeitaram vários procedimentos relacionados com julgamentos. Se aqueles juízes fossem imparciais, eles teriam analisado as acusações e provas contra Jesus. Mas, em vez disso, eles mesmos procuraram falsos testemunhos contra Jesus para entregá-lo à morte. Mateus 26, 59. E quando a tática não deu certo, o sumo sacerdote tentou fazer com que Jesus dissesse algo que pudesse ser usado contra ele. Isso ia totalmente contra as leis da época. Mesmo depois de Jesus ser ressuscitado, aqueles juízes continuaram a agir de modo injusto. Eles pagaram uma boa quantidade de moedas de prata aos soldados que estavam a guardar o túmulo de Jesus. Mateus 28, 12. Em troca, os soldados teriam de espalhar uma explicação falsa sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Parágrafo 14. Pergunta: O que é que as Escrituras tinham predito sobre a morte do Messias? O que é que as Escrituras dizem? É verdade que muitos judeus dos dias de Jesus não achavam que o Messias teria de morrer. No entanto, note o que as Escrituras já tinham predito. Ele derramou a sua vida até à morte e foi contado entre os transgressores. Carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, 12. Por isso, os judeus não tinham nenhum motivo para tropeçar quando Jesus foi morto como um pecador. Parágrafo 15. Pergunta: Que acusações contra as testemunhas de Jeová fizeram alguns tropeçar? Será que temos o mesmo problema hoje? Sem dúvida. Jesus foi acusado e condenado injustamente, e o mesmo acontece às testemunhas de Jeová. Veja alguns exemplos. Nos Estados Unidos, desde 1930 até 1950, o povo de Deus teve de ir várias vezes a tribunal para defender a sua liberdade de adorar a Deus. Alguns juízes nem sequer fizeram questão de esconder o seu preconceito contra nós. No Quebec, no Canadá, a Igreja e o Estado trabalharam de mãos dadas para acabar com o nosso trabalho. Muitos publicadores foram parar à cadeia só por falarem com os vizinhos sobre o reino de Deus. Na Alemanha, vários jovens fiéis foram mortos pelo regime nazi. E em anos recentes, muitos irmãos na Rússia foram detidos e presos por falarem da Bíblia, ato classificado como atividade extremista. Até mesmo a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada em russo foi proibida e classificada como material extremista só porque usa o nome de Jeová. Parágrafo 16. Pergunta. De acordo com 1 João 4.1, por que é que não devemos ser enganados por histórias falsas sobre o povo de Jeová? O que fazer para não tropeçar? Conheça os factos. No Sermão do Monte, Jesus avisou que pessoas mentiriam e diriam todo o tipo de coisas más contra os discípulos dele. Mateus 5.11. A fonte dessas mentiras é Satanás. Ele influencia os opositores a espalhar calúnias contra aqueles que amam a verdade. Nós temos de rejeitar as mentiras que os opositores contam. Nunca devemos permitir que essas mentiras nos causem medo ou enfraqueçam a nossa fé. 1 João 4.1 diz: Amados, não acreditem em toda a declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas, para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo fora. Quarto, Jesus foi traído e abandonado. Parágrafo 17. Pergunta: Como é que os acontecimentos antes da morte de Jesus podem ter levado alguns a tropeçar? Pouco antes de morrer, Jesus foi traído por um dos seus 12 apóstolos. Outro apóstolo negou Jesus 3 vezes, e todos os apóstolos o abandonaram na noite antes da sua morte. Jesus não ficou surpreendido. Ele até tinha predito que isso ia acontecer. Ao verem isso, alguns talvez tenham tropeçado e pensado: se é assim que os apóstolos de Jesus agem, eu não quero ter nada a ver com esse grupo. Parágrafo 18. Pergunta: Que profecias se cumpriram pouco antes da morte de Jesus? O que é que as Escrituras dizem? Centenas de anos antes, Jeová já tinha revelado na sua palavra que o Messias seria traído por 30 peças de prata. O traidor seria um dos amigos achegados de Jesus. O profeta Zacarias também escreveu: Fere o pastor e que o rebanho seja espalhado. Zacarias 13:7. Aqueles que realmente tivessem um coração sincero não iriam tropeçar por causa desses acontecimentos. Pelo contrário, ver essas profecias a cumprir-se em Jesus fortaleceria ainda mais a fé deles. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 17 e 18. Judas trai Jesus com um beijo. A legenda da imagem diz: Muitos tropeçaram porque Jesus foi traído por Judas. Como é que isto faz muitos tropeçar hoje? Parágrafo 19. Pergunta: O que é que os de coração sincero sabem? Será que temos o mesmo problema hoje? Sim. Nos nossos dias, algumas testemunhas de Jeová muito conhecidas abandonam a verdade, tornam-se apóstatas e tentam desviar outros. Por meio da imprensa e da internet, espalham notícias falsas, meias-verdades e mentiras descaradas sobre as testemunhas de Jeová. Mas os do coração sincero não tropeçam com tudo isso. Pelo contrário, eles sabem que a Bíblia já tinha predito que alguns se tornariam apóstatas. Parágrafo 20. Pergunta: O que é que vai ajudar-nos a não tropeçar por causa daqueles que abandonaram a verdade? O que fazer para não tropeçar? Precisamos de manter a nossa fé bem forte. Para isso, temos de estudar sempre a Bíblia, orar regularmente e mantermo-nos ocupados no trabalho que Jeová nos deu. 2 Timóteo 4, 4 e 5 diz: Desviarão os ouvidos da verdade e darão atenção a histórias falsas. Tu, porém, mantém os sentidos em todas as coisas, suporta as dificuldades, faz a obra de um evangelizador, realiza plenamente o teu ministério. Se tivermos fé, não vamos entrar em pânico quando surgirem notícias negativas sobre as testemunhas de Jeová. O nosso amor por Jeová, pela sua palavra e pelos nossos irmãos vai ajudar-nos a não tropeçar por causa daqueles que abandonaram a verdade. Parágrafo 21. Pergunta. Embora a maioria das pessoas rejeite a nossa mensagem, que garantia é que a palavra de Deus nos dá? No primeiro século, muitos tropeçaram e rejeitaram Jesus. Ao mesmo tempo, muitos outros aceitaram-no. Entre eles, estavam pelo menos um membro do Sinédrio judaico e até uma grande multidão de sacerdotes. Atos 6, 7. O mesmo acontece hoje. Milhões não deixam que nada os faça tropeçar. Por que não? Porque eles conhecem e amam as verdades que estão nas Escrituras. Como diz a palavra de Deus, os que amam a tua lei têm grande paz. Nada os faz tropeçar. Salmo 119, 165. Qual é a sua resposta? Por que é que muitos do primeiro século tropeçaram por causa das palavras e ações de Jesus? Por que é que muitos tropeçam hoje? O que é que nos vai ajudar a não tropeçar? Cântico 124. Sempre leais. Fim do artigo.